Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham através da TV Senado e da Rádio Senado. Se não bastasse os escândalos e revelações diárias e comprometedoras envolvendo pessoas que já estiveram ou que ainda estão na linha de frente do comando da economia e da política nacional, o jornal O Globo traz uma entrevista com o novo presidente do BNDES, Paulo Rebelo de Castro, em que ele afirma que o Brasil precisa desapegar do conceito do subsídio e que as taxas dos empréstimos do banco precisam convergir para as mesmas taxas do mercado bancário. Ou seja, antes mesmo de assumir o banco, o que ocorrerá provavelmente nesta quinta-feira, dia 31, Rebelo citou que um dos seus principais desafios será o ajuste dos juros do BNDES para as taxas de mercado. Essa declaração, que chego até a duvidar que ela tenha sido feita pelo futuro presidente do nosso maior banco público de desenvolvimento econômico e social, pode até servir para satisfazer parte do público que está sendo bombardeado todos os dias com as notícias escandalosas dos empréstimos concedidos pelo BNDES ao JBS ou para outras grandes empresas nacionais que mais investiam no mercado externo do que no fomento da nossa economia brasileira. Assim como foi a extinção da TJLP, que estava na casa dos 6% ao ano, e a criação de uma nova taxa, a TLP, que praticamente dobrou o custo dos empréstimos, pois com todos os indexadores, os juros podem alcançar até 13% ao ano. As propostas do novo presidente do BNDES visam tão somente satisfazer o mercado financeiro, os banqueiros e os especuladores de plantão. O que se pretende com as taxas de juros altas não é a estabilidade do país, nem seu desenvolvimento social e econômico, mas apenas direcionar lucros astronômicos para o setor financeiro. E se ilude quem acha que a redução da taxa Selic de 14 para 11 provocou a redução dos juros nos empréstimos ou no cartão de crédito dos bancos nacionais. Pois quando tínhamos a taxa Selic de 14,25, a inflação era perto de 10%. A taxa Selic está em 11,25 e a inflação em 4%. Portanto, os juros reais estão mais altos e só quem lucra são os bancos. O empresário, o industrial ou o nosso agricultor, os trabalhadores, aqueles que produzem, é que pagam essa conta. Somos nós que fazemos o lucro desses bancos, infelizmente. Eu sempre questionei esses empréstimos, pois entendo que o papel do BNDES é justamente fomentar o desenvolvimento da economia regional e nacional, com políticas públicas, programas de apoio, assistência financeira e empréstimos com juro reduzido para quem precisa e tem potencial para crescer e gerar empregos aqui no nosso país. Portanto, se esse é mesmo o pensamento e o plano de trabalho do senhor Paulo Rebelo de Castro para o BNDES, creio que as coisas só tendem a piorar para a indústria nacional, para os empreendedores e para a economia de nosso país como um todo. É verdade que muitos empréstimos brasileiros não precisam de subsídios, mas precisam sim de juros competitivos que possam pagar a longo prazo. Precisam de uma reforma tributária para desonerar a pesada carga de impostos, bem como de ambiente econômico mais seguro para produzir e de uma infraestrutura para escoar a nossa produção. Como já disse, eu também fui crítico do BNDES na sua política de concentrar aporte de capital e conceder financiamento de longo prazo para as grandes empresas brasileiras, com ampla abrangência mundial no esforço de criar grandes multinacionais brasileiras. Uma prova disso é que trabalhei contra a prática injusta de concentração do mercado de carne na mão de poucas empresas ou frigoríficos em Rondônia e em todo o Brasil, denunciando as práticas de cartel e oligopólio praticados pela JBS, Fiz essas denúncias em 2011 e 12 na Comissão da Agricultura do Senado e junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Em 2012, depois de duas audiências promovidas na Comissão da Agricultura e de vários pedidos de informação no Ministério da Agricultura, o CAD abriu o processo investigatório e encaminhou denúncia ao Ministério Público. Portanto, entendo que o governo e o BNDES não precisam mesmo subsidiar essas grandes empresas, pois elas possuem condições de obter empréstimo no mercado financeiro. O que defendo é que o BNDES atenda aos pequenos e médios empresários, que são os que mais pagam impostos, gerando receita para o governo e empregos para a população. São as pequenas e médias empresas que movimentam 80% da economia nacional e são elas que precisam do apoio do BNDES. Com prazer, ouço o nobre senador Mocha.
Eu, senador presidente Castro, quero só apenas e tão somente dar um testemunho. Eu me lembro, na Comissão de Agricultura, da luta do senador Assir Gurgaz no sentido de evitar um monopólio no estado dele que estava acontecendo também no meu, né? Com dinheiro do BNDES, né? A JBS, exato, acabava comprando 3, 4 frigoríficos, eles compravam as plantas para fechar e deixar fechado e concentravam os abates em apenas um frigorífico. Ele foi o autor do requerimento e eu subscrevi e fomos até o CAD contestar o que estava acontecendo. E deu no que deu.
Muito obrigado. E bem lembrado, senador Mocha, Vossa Excelência nos acompanhou, subscreveu o nosso requerimento e fomos juntos ao CAD protocolar aquele pedido. Na semana passada, no dia 24, em reunião com os empresários de Rondônia, no Conselho de Representantes da Fiero, conversamos sobre os problemas estruturais de Rondônia, da região norte e do nosso país. Na oportunidade, renovei meu compromisso de continuar trabalhando pela redução dos custos do Brasil nas três principais frentes de ação que considero as mais importantes para resultados de curto, médio e longo prazo, que são mudanças na política econômica com redução dos juros, a reforma tributária e a ampliação dos investimentos através de parcerias público-privado no setor produtivo e na infraestrutura de transportes no país, como, por exemplo, a concessão da BR-364. Eu entendo que somente através de uma concessão nós poderemos ver a duplicação da BR-364, através de investimentos público e privado, que a gente pode ter certeza de que os investimentos acontecerão no país a contento, pois a iniciativa privada faz o investimento, faz a sua parte, falta o governo também fazer a sua, investindo na infraestrutura. Então, através de uma ação conjunta público e privada, eu acredito que nós podemos avançar e conseguir dar vazão ao investimento privado que acontece fortemente na produção, principalmente do agronegócio brasileiro. O Brasil precisa avançar para que nós possamos dar acompanhar todo o investimento que é feito no agronegócio brasileiro e também nas indústrias brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente.